Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Estamos começando a semana com você aqui no Bem Viver. Você já sabe, o programa é uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e fico contigo pela próxima uma hora. Aqui a gente vai ter muita informação sobre agroecologia, saúde, educação, cultura e muito mais. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, pelo site radiobrasildefato.com.br. E a gente está também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Além disso, tamo junto, em rede, com mais 17 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, o Bem Viver de hoje já tá no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente vai abrir o programa de hoje falando de agroecologia. Você conseguiu ouvir o Bem Viver de sexta-feira? A gente trouxe uma entrevista com uma das coordenadoras da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. O tema da conversa foi a carta produzida pela organização, endereçada aos candidatos às eleições desse ano. O documento reúne mais de 30 propostas que mostram como a agroecologia é uma resposta efetiva para combater a fome, que é uma tarefa dos gestores municipais, não só do governo federal. Mas para além desse tema, a carta da ANA pontua como a agroecologia é também muito importante para garantir a qualidade de ensino, moradia, direito das mulheres, entre outras reivindicações sociais. Vamos seguir nessa abordagem no programa de hoje. O repórter do Brasil de Fato, Eric Gimenez, fez um apanhado de políticos que vão concorrer às eleições deste ano e que têm a agroecologia como bandeira de campanha. Ele conseguiu reunir exemplos de norte a sul do país. Vamos conferir a reportagem na voz de Douglas Matos.
Brasil de Fato na cobertura das eleições 2020.
Candidatas e candidatos buscam ganhar nas urnas a chance de consolidar políticas públicas para a agricultura familiar de base agroecológica nos municípios. Mais do que isso, aproveitam o eco das eleições marcadas para novembro para atrair olhares ao tema e fortalecer trabalhos que já fazem parte e não deixarão de fazer em campo. Isso, independentemente da participação no poder público. É o caso de 5 mulheres que há anos lutam diariamente pelo fortalecimento da produção de comida sem veneno no Polo da Borborema, um território agroecológico formado por 13 sindicatos e cerca de 200 associações no Agreste da Paraíba. Elas se encontram de 15 em 15 dias para alinhar as propostas do que deve ser feito e unem as andanças de campanha, restritas e cautelosas em razão da pandemia de coronavírus, a conversas sobre agroecologia com moradores locais. Quem explica é Adriana Galvão, assessora técnica e representante do Polo da Borborema.
Ganhando ou perdendo, transformar a candidatura e o debate político numa pauta importante também para a construção da agroecologia, né? Entendendo que o processo é tão ou mais importante do que a própria eleição dessas mulheres, né? É um ponto de partida importante para que a gente possa refletir sobre o papel da política, sobre o papel das mulheres nesse espaço, sobre o papel da agroecologia, né, de carregar as nossas pautas nessas visitas que elas começaram a fazer a campo.
Outro que já tem trajetória na luta por políticas voltadas à agroecologia é Marquito, do PSOL, candidato à reeleição de vereador em Florianópolis. Engenheiro agrônomo e mestre em agrossistemas, ele tem uma missão diferente das mulheres de Borborema: consolidar políticas já começadas no município em que atua. No primeiro mandato, Marquito conseguiu aprovar projetos de lei como a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, o reconhecimento da maricultura familiar, que é a produção de mariscos, a Lei de Compostagem e a Lei Floripa Zona Livre de Agrotóxico. Marquito garante que, com o trabalho desenvolvido na Câmara, o tema ficou muito mais popular entre os moradores, restando como resultados práticos o fortalecimento de feiras agroecológicas por toda a ilha, por exemplo.
E as consequências disso na sociedade estão sendo super importantes. O que a gente espera agora, e por isso a necessidade de dar continuidade ao mandato, é para a gente efetivar realmente essas leis que foram aprovadas como políticas públicas efetivas, né?
No município de Exu, na Serra do Araripe, divisa entre Pernambuco e Ceará, a candidatura coletiva de 6 camponeses não decolou por falta de apoio. Segundo Vilmar Lermen, agroflorestor e um dos articuladores da ideia, o tradicionalismo e o egoísmo político ainda presentes na região impediram a proposição de um mandato feito por quem trabalha no campo. Ele admite que a pandemia atrapalhou a articulação, mas revela que os políticos locais trabalharam contra a candidatura.
E eu só descobri que muita gente estava sendo desincentivada por baixo dos panos mais recentemente. Por isso que eu encontrei tanta resistência. Ainda assim, a gente tentou ainda nos 45 do segundo tempo emplacar pelo menos uns 3. Mas ainda assim, alguns depois não quiseram mais, não.
Flávia Londres, secretária executiva da Articulação Nacional de Agroecologia, salienta que candidaturas voltadas à área abrem, sobretudo, a possibilidade de combater um problema estrutural e grave, a insegurança alimentar.
Então, a gente ter políticas que apoiem a agroecologia e a agricultura familiar, a gente está indo na raiz dessa questão da insegurança e da promoção da segurança alimentar, né?
A secretária executiva da Articulação Nacional de Agroecologia ressalta que, apesar do que muito pode ser feito pelo governo federal, as prefeituras têm papel importante na execução de políticas fundamentais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Gimenez, em Brasília, Douglas Matos.
Essa matéria que você acabou de ouvir faz parte do especial que o Brasil de Fato está produzindo nas eleições deste ano. Dá para conferir todo o material e, inclusive, baixar de graça no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Você viu que foi sancionado o novo Código de Trânsito? Esse tema estava em pauta no Congresso Nacional há mais de um ano, só no final da última semana que foi aprovado. Uma das principais mudanças é o endurecimento da penalização de quem causar algum acidente de trânsito e estiver embriagado. Pela nova lei, não haverá possibilidade de pena alternativa, como prestação de serviços para a comunidade, pagamento de fiança, perda de direitos, bens, entre outros. Vamos entender melhor essa nova regra na reportagem de Daiane Vitor, da Rádio Agência Nacional.
Combinação álcool ou drogas com direção de veículos muitas vezes resulta em acidentes. Atenção, se a partir de abril de 2021 você usar alguma dessas substâncias, decidir pegar seu automóvel e provocar uma lesão corporal ou morte no trânsito, saiba que a pena de detenção nesses casos não poderá ser substituída por medidas mais simples, como prestação de serviços para a comunidade, pagamento de fiança, perda de direitos, bens, entre outras. Essa previsão consta no novo Código de Trânsito sancionado esta semana. Mas as modificações nas regras do tráfego começam a valer só daqui a 6 meses. A punição mais rígida de motoristas e infratores é uma reivindicação antiga das vítimas e familiares. O presidente da ONG Trânsito Amigo, Fernando Diniz, comemora esse ponto.
Não é justo que uma pessoa tire a vida de pessoas inocentes, às vezes de uma família inteira, simplesmente entre pela frente de uma delegacia, passe e pague uma fiança e fique respondendo em liberdade. E como as nossas sentenças elas não são céleres, enquanto não sair a sentença, ele continua como réu primário. O irresponsável, quanto mais que bebe, se droga e dirige, ele vai continuar fazendo a mesma coisa.
Até abril de 2021, quem lesionar ou matar alguém no trânsito ainda poderá ter a pena de prisão substituída por restrição de direitos. Mas é necessário se enquadrar em alguns critérios, como explica o membro da Comissão de Trânsito da OAB-DF, o advogado Neil Armstrong.
No caso, é aplicada a pena de liberdade que não seja superior a 4 anos. O crime também não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça e também tem que ser culposo.
O doutor em segurança no trânsito, Davi Duarte, avalia que a punição mais rígida para motoristas que consumirem substâncias psicoativas pode melhorar o trânsito. E compara os números de infrações no Brasil e em Portugal.
Em Portugal, 2/3 das infrações são leves e médias. Aqui no Brasil, 2/3 são graves e gravíssimas.
A cada uma hora, 20 pessoas dão entrada em hospitais do país com ferimentos graves, depois de acidentes de trânsito provocados por motoristas embriagados ou não, segundo o Conselho Federal de Medicina. Em 2019, mais de 30 mil pessoas morreram nas vias brasileiras, de acordo com o Ministério da Saúde. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
E a gente precisa pontuar outras mudanças aprovadas nesse novo Código de Trânsito. Por exemplo, teve flexibilização no número de pontos que um condutor pode ter na carteira de motorista. Atualmente, o direito de dirigir é suspenso se essa soma chegar a 20 no período de um ano. Agora o limite está em 40 pontos, mas se o condutor tiver infração gravíssima, ele vai cair para 30 pontos. E mais de uma infração, a pontuação máxima passa para 20 pontos. Ou seja, nessa questão, o novo Código de Trânsito é mais brando com motoristas infratores.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você se decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Prefira horários alternativos, sem aglomeração de pessoas. Exercite-se sem a companhia de outras pessoas. Atente-se à segurança no seu bairro. Permaneça nas ruas próximas do seu lar. Planeje sessões mais curtas, cerca de 30 minutos. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Momento de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo. Vamos falar com a redação do Brasil de Fato de São Paulo. Está a repórter Lu Sudré. Oi, Lu, tudo bem?
Olá, Nara. Neste fim de semana, o Brasil ultrapassou 5.235.000 casos de infecções pelo coronavírus. De acordo com dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, quase 11 mil casos foram confirmados entre sábado e domingo. 230 óbitos foram registrados no mesmo período. O número total de vítimas fatais é de quase 154 mil no país. São Paulo segue como o primeiro estado na lista de mais contaminações e óbitos em decorrência da doença respiratória, com mais de 1.063.000 contaminações confirmadas e pouco mais de 38 mil mortes. Em relação ao número de infectados, o estado de Minas Gerais é o segundo com mais casos e ultrapassa as 335 mil infecções. Logo depois, bem próximo, está a Bahia, com uma diferença de 300 casos de diagnósticos positivos para a Covid-19. Já o Rio de Janeiro, quarto estado com mais casos, se aproxima a cada dia das 291 mil contaminações e registra atualmente quase 19.800 mortes. Mudando um pouco de assunto, Nara, neste fim de semana aconteceu também o encerramento da Jornada Nacional da Alimentação Saudável e Contra a Fome, esse tema tão importante que falamos sempre aqui no Bem Viver. A jornada aconteceu de 15 a 17 de outubro, quando foram realizadas atividades em defesa da alimentação saudável e pelo combate à fome, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, que aconteceu na última sexta-feira, 16 de outubro. E essa semana cheia de atividades que ressaltaram a importância da agroecologia e da agricultura familiar, que coloca comida de verdade nas nossas mesas, encerrou de uma forma linda. Os movimentos populares fizeram uma doação de aproximadamente 10 toneladas de alimentos in natura para 16 bancos populares de alimento e mais de 1.000 marmitas para pessoas em situação de rua. As ações de solidariedade aconteceram em todo o país. E manter essa rede que ajuda as populações em situação mais vulnerável em meio à pandemia é um dos compromissos que as organizações populares reafirmaram em um manifesto lançado na última sexta. O Manifesto Popular Contra a Fome pelo Direito de se Alimentar Bem foi lançado em um ato virtual e conta com a adesão de movimentos sociais do campo e da cidade que integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, a Via Campesina, assim como as campanhas Periferia Viva e Vamos Precisar de Todo Mundo, entre outros coletivos e centrais sindicais. No manifesto, o conjunto de organizações denuncia a volta da fome no Brasil e repudia os vetos do governo Bolsonaro à Lei Assis Carvalho, que previa o apoio aos agricultores, familiares e camponeses em meio à pandemia do novo coronavírus. O documento também critica a falta de controle dos estoques reguladores de alimentos, políticas do Plano Safra destinadas somente ao agronegócio e a degradação do meio ambiente causada pelo setor em nome do lucro. Bom, por hoje é isso, Nara. Uma ótima semana para você e para todos os nossos ouvintes. Até amanhã. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré. Seguindo aqui no programa, vamos continuar falando sobre a pandemia. Você sabe que segunda-feira é dia do quadro A Covid-19 na Semana, parceria do Brasil, de fato, com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Esse é o momento que a gente faz um apanhado dos principais assuntos da semana no que diz respeito ao novo coronavírus. Hoje a nossa conversa é sobre a segunda onda de contaminações na Europa, como chamam alguns cientistas. Já adianto para você que o Brasil pode experimentar situação semelhante se não forem adotadas ações de isolamento e distanciamento social. Vamos conferir a conversa que eu tive com o médico de família e comunidade, Aristóteles Cardona.
A Covid na semana, com balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
Nós começamos agora mais uma edição do podcast A Covid-19 na Semana, que tem participação da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. No boletim a gente faz um apanhado sobre os principais assuntos relativos à pandemia do coronavírus nos últimos dias, e o médico de família Aristóteles Cardona, que compõe a rede, nos ajuda a analisar e entender melhor as situações. O tema essa semana não poderia ser outro, a chamada segunda onda de contaminações pela doença na Europa. Ari, muito obrigada por estar conosco para destrinchar esse assunto.
Eu que agradeço, Nara, mais uma vez, e é muito bom ter essa oportunidade de podermos conversar um pouco sobre esse importante assunto.
Pois é, Ari, já tem algumas semanas que as manchetes sobre o coronavírus alertam para essa chamada segunda onda na Europa. Alguns cientistas nem chamam de segunda onda, dizem que é uma continuidade da primeira onda, né? Nessa última semana, especificamente, ficou impossível a gente negar a gravidade do que está acontecendo lá no continente. Os números, em alguns países, estão mais altos do que o que foi registrado lá no primeiro semestre, quando teve nação que passou por situação de caos. E as autoridades em saúde, a própria Organização Mundial da Saúde, explicam esse cenário pelo relaxamento nas medidas de isolamento. A gente não conhece tudo sobre o coronavírus ainda, né, Ari? Mas a gente sabe que o isolamento social realmente é uma medida essencial para conter a propagação. Ari, a gente já chegou num ponto em que negar essa efetividade do isolamento social é uma imensa desonestidade com a população. Não tem mais como negar isso, Ari?
Nara, eu acho que esse ponto que tu traz, ele é central para a gente debater e aprofundar com relação à Covid-19. É importante, o básico é a gente partir do ponto de que a pandemia ainda não acabou, né? Por incrível que pareça, é importante a gente estar reforçando isso. A gente começa a encarar com a força muito maior a segunda onda, e o segundo ponto, que é a pergunta que você traz, de que, mais uma vez, são indícios, né? Essa própria segunda onda, que a gente começa a ver de uma forma mais concreta na Europa, ela também nos aponta indícios fortes de que as medidas de isolamento, elas são importantíssimas, né, de distanciamento e isolamento. O primeiro ponto, né, para a gente separar aqui, né, que é inegável que a gente comece a viver esse processo, porque a gente começa a ver os países tomando medidas concretas, medidas drásticas. E aí, na opinião de fulano, de um cientista ou de um grupo de cientistas específico, né, mas a gente está vendo toque de recolher na França, inclusive países da Europa limitando o comércio de álcool, por exemplo, mas eu citei a França, mas nos países da Europa como um todo, inclusive em Portugal, no nível maior. E aí, essa situação de Portugal, Nara, ela que nos chama a atenção para o quanto esse isolamento e as medidas de distanciamento e isolamento são importantes. Portugal foi um dos países na Europa que melhor controlou a pandemia no seu início. A gente já conversou sobre isso em algumas oportunidades também. Que é o quê? Enquanto a gente não tem a vacina, enquanto a gente não tem soluções mais, digamos assim, mais palpáveis e mais definitivas, quem conseguiu fazer bom isolamento, bom distanciamento, inclusive algumas vezes fechando tudo, né, com tal de lockdown, num primeiro momento, como o vírus ainda está circulando, nas primeiras oportunidades que tem de menor controle, o vírus se espalha. E aí encontra uma população que está muito susceptível ainda. É o que está acontecendo em Portugal. A gente tem visto a onda de casos, mas eu trago essa questão logo de Portugal porque ela é uma prova disso. E quando a gente vai estudar as realidades específicas de cada país na Europa, Nara, com relação a isso, a gente percebe isso dentro desses países e que, num primeiro momento, conseguiram fazer tomar as melhores medidas de isolamento, é quem, nesse momento, está sofrendo mais. Né? Significa que ter tomado as medidas de isolamento e distanciamento naquele momento foi um equívoco? De jeito nenhum. Na realidade, o problema é a gente achar que já pode chegar a relaxar, digamos assim, essas medidas antes do momento apropriado. E no final das contas, Nara, essa experiência do que está acontecendo em Portugal, aliás, não só em Portugal, na Europa como um todo, deve nos servir como um exemplo, né, de que a gente aqui deve passar por isso, ou pelo menos por algo parecido, nas próximas semanas. Né? Foi assim que a pandemia, no seu início, a gente viu que a Europa estava sofrendo. E com o passar das semanas é que começaram aquelas pessoas que, chegando da Europa, começaram a trazer a doença para cá e a gente começou a ter esses problemas. Então, tudo isso é muito importante para que a gente fique alerta. Óbvio que em cada local há especificidades, há particularidades, né? Há todas as questões relacionadas ao descompromisso que a gente tem aqui no país por parte do governo desde o seu início, né, que inclusive estamos longe, né, aqui não aconteceu uma queda brusca de casos e mortes como a gente viu na Europa, porque aqui pouco se, digamos, o governo federal, a gente tratou tanto disso aqui, né, ele foi muito pouco responsável com relação a isso, né, mas mesmo assim tomamos os cuidados, a população tomou os seus cuidados, né, a gente falou muito aqui, apesar do governo, a população tomou os cuidados necessários. Né? Mas com o passar do tempo, a gente tem visto esse relaxamento e essa situação da Europa, Nara, deve ficar muito, deve servir como um grande alerta para o que a gente pode ter que enfrentar aqui no Brasil nas próximas semanas.
Ari, a OMS já vinha mostrando preocupação há alguns meses sobre a propagação da Covid-19 entre os jovens. E a gente está notando um dado nessa chamada segunda onda da Europa que indica que essa propagação pode ser a responsável por essa nova onda de contaminações. Esse dado é o seguinte: o número de pessoas contaminadas realmente está muito alto em vários países, alcançando recorde no continente inteiro. No entanto, o número de óbitos não tem acompanhado esse aumento na mesma medida que aconteceu lá atrás. Ari, o que é que isso quer dizer? A gente sabe que existe também o tempo do vírus, né? A OMS, inclusive, já externou uma preocupação com as próximas semanas, que podem trazer um número alto de óbitos por causa da Covid-19. Agora, a propagação entre jovens e o fato das mortes não estarem acompanhando o número de contaminações indica que essa leitura da OMS lá atrás de que os jovens, alguns que saem para trabalhar, outros para se divertir, outros que não têm também a consciência do risco da Covid, seriam os possíveis responsáveis por esse aumento repentino de contaminações. É um alerta, né, Ari? Não tem como encarar essa informação de outra maneira. É um alerta para a humanidade, né?
É isso, Nara. Sobre essa situação e entrando nesses detalhes aí, é importante a gente observar isso também, né, para que a gente possa apresentar as possibilidades que estão relacionadas a isso. Né. Uma das situações, uma questão que a gente tem observado, e como você trouxe bem, os números têm mostrado que há uma quantidade de jovens muito maior sendo contaminada nesse momento, né? Seja pela exposição, seja porque é quem voltou mais para o trabalho mais cedo, em vários locais do mundo, né, incluso na Europa, seja porque também circula mais, quem termina tomando menos cuidado. E isso é um fator interessante, porque a gente sabe que quanto mais jovem, o risco existe, e a gente precisa sempre reforçar isso, mas o risco é menor. Mas há outras questões também, Nara, que a gente precisa observar. Uma delas, que é muito significativa, não temos dúvidas de que o número de testes disponíveis hoje, né, em todo o mundo, é muito maior do que a gente tinha no início da pandemia. A gente teve muito problema por falta de testes em todo o mundo, inclusive aqui não foi diferente, e hoje essa situação é outra, né? A capacidade de produzir novos testes, os países se prepararam muito mais para isso. E sem dúvida nenhuma, com mais pessoas sendo testadas, a gente deixa de testar somente os mais graves, que são as pessoas que estão mais em risco de morrer e tudo isso, e pega as pessoas que estão com sintomas mais leves. Então, realmente, isso tende a jogar os números para cima com relação ao número de casos, e não necessariamente a gente ter um acompanhamento do número de mortes. Agora, Nara, isso são elementos que estão presentes no debate, mas não significa que a situação é somente esta, ou apenas isso que a gente vai enfrentar pela frente. A gente sabe, sempre discutimos isso aqui também, né, Nara? A gente sabe que, normalmente, após 2 a 3 semanas, é que a gente vê uma consequência maior, né? Eu deixo a opinião, Nara, que a gente não vai viver da forma como a gente viveu naquele momento. Agora, até para fazer essa afirmação, é cedo. E, obviamente, vai depender muito dessas medidas que estão sendo tomadas, né? Na Europa, nesse momento, e mais para frente, vamos ver em outros locais como vai ser, inclusive no Brasil, né? Tomara que a gente não tenha um comportamento nesse sentido, né? Porque certamente a gente não vai ter essa preparação e essa disposição por parte de governos, principalmente do governo federal, que a gente tem visto nesses casos na Europa. É importante a gente ter esses elementos na mesa, né, para poder levantar possibilidades, possíveis desfechos, possíveis conclusões para esse aumento no número de casos. Porém, é muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa, bater o martelo, qualquer coisa com relação a um aumento ou não, no caso, no número de mortes mais para frente. Enfim, do comportamento da pandemia como um todo, porque é o primeiro momento que a gente está enfrentando isso, ou está visualizando isso, né, dentro desse cenário mundial dessa pandemia, que ainda está longe de acabar, e somente as próximas semanas é que nos ajudam a tirar conclusões mais concretas com relação a tudo isso, Nara.
Ari, você já falou um pouquinho sobre isso lá no início do nosso boletim de hoje, mas eu acho importante a gente retomar esse assunto. O que está acontecendo na Europa hoje pode vir a acontecer no Brasil, porque os índices de isolamento social aqui também não são satisfatórios, como aconteceu no verão europeu, né? Que começou essa abertura de atividades e que levou as pessoas de volta às ruas com menos cuidado com o distanciamento social. O brasileiro precisa se preocupar com a possibilidade de uma segunda onda, Ari?
Nara, eu acho que sim, eu acho que sim. Né? Como eu falei e reforço, Nara, a gente não sabe ainda como será o comportamento no Brasil, porque há quem defenda que a gente sequer saiu dessa primeira onda. A gente disse quando debate, né, os números, que apesar da melhora, né, dos índices e do que a gente tem acompanhado semana a semana, a gente não teve uma queda brusca, como foi observado na Europa, em muitos países, né, com relação à primeira onda, como foi observada, mas como a gente também viu em outras situações com relação a essa pandemia, a gente tem reproduzido, de certa forma, com algum atraso de semanas, o que tem acontecido em outros locais. Então, a gente precisa seguir muito atento. Eu diria até, Nara, que a gente precisa, a partir do que a gente acompanha na mídia, a partir do que a gente acompanha através de ações governamentais ou não, a gente precisa voltar a ficar mais atento. A gente percebe um aumento nessa desatenção, nesse cuidado, de uma maneira em geral, né, na sociedade, por parte de governantes. Então, nesse momento, ainda mais no período eleitoral, como a gente já vive em nosso país nesse momento, que é tudo muito novo, né? Uma eleição que se passa dentro desse processo, mas a gente precisa reforçar a nossa atenção, sim, porque o que está acontecendo na Europa pode, de alguma forma, apontar vários elementos do que a gente pode enfrentar pela frente. A gente vai torcer para não chegarmos perto de novas pioras. Agora, não tenho dúvida nenhuma, Nara, de que a gente deve seguir atento e acompanhando dia a dia esse cenário no mundo para prever possíveis situações aqui no Brasil.
A gente não pode esquecer de maneira nenhuma que esse vírus é muito novo. A ciência está trabalhando muito e muito rápido para entender o comportamento do coronavírus. Mas uma coisa a gente já entendeu, porque é algo que a gente entende sobre todos os tipos de vírus, né, Ari? É uma doença contagiosa, então o distanciamento faz todo o sentido para que as pessoas não sejam infectadas. Então, quem pode ficar em casa até que a vacina chegue deve fazer uso desse privilégio, porque há pessoas que não têm essa escolha. Então, vamos esperar aí as informações das próximas semanas, Ari, mas eu já te agradeço pela participação e por nos ajudar a entender melhor esse cenário que está acontecendo lá na Europa e quais são os nossos riscos aqui no Brasil. Obrigada, viu?
Eu que agradeço, Nara, e reforço a sua conclusão, né? Mais do que nunca, a gente não tem uma prova sequer, em canto nenhum, que seja contra, né, as medidas de distanciamento e isolamento. É muito importante a gente seguir tomando esse cuidado. A gente sabe que é difícil, o tempo vai passando e vai ficando mais difícil ainda, mas todo e qualquer cuidado que a gente tomar nesse momento será fundamental para a saúde do povo brasileiro como um todo.
Como a gente sempre relembra no nosso boletim, não deixe de aplicar as medidas de proteção. Enquanto a vacina não chega, use máscara, evite aglomerações, higienize sempre as mãos e, se puder, fique em casa. E quem quiser conferir as outras edições do boletim, entra no nosso site radiobrasildefato.com.br e clica em podcasts. Lá você encontra todo o material do quadro e também os outros podcasts produzidos pela nossa equipe.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Ainda falando sobre a pandemia, temos um estudo sobre o uso do transporte público em São Paulo para tratar no programa de hoje. Um levantamento mostrou que pouco mais de um terço da população da capital paulista deixou de usar ônibus por medo do contágio pelo coronavírus. O estudo também é mais um indicativo da desigualdade social na cidade. Mais da metade das pessoas que deixaram de pegar ônibus pertencem às classes A ou B, ou seja, isso mostra que essa população teve a opção de permanecer em casa durante a pandemia ou de poder escolher outros meios de se locomover. O levantamento também mostrou o tempo médio que as pessoas passam dentro do ônibus. O número reduziu em relação ao levantamento feito no ano passado. Ao analisar as regiões da cidade onde as pessoas mais ficam dentro do transporte público, é possível observar mais um retrato da desigualdade social. Bom, vamos entender em mais detalhes na reportagem de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
Para 35% dos paulistanos, o medo de contrair o novo coronavírus é o principal motivo para escolherem outros meios de transporte que não os ônibus municipais. Esse dado faz parte do levantamento Viver em São Paulo Mobilidade Urbana, lançado nesta quinta-feira, dia 15. Essa pesquisa é realizada anualmente pela Rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope Inteligência. Nesta edição, foi adicionado o aspecto e a influência da pandemia do novo coronavírus na mobilidade urbana. Comparando os dados de 2020 com o ano passado, o documento identifica que cerca de 17% da população da cidade não está saindo de casa para realizar sua atividade principal. Com os dados, é possível concluir que um terço dos paulistanos deixou de usar ônibus por medo da Covid-19. O levantamento permite também identificar o perfil de quem teme a contaminação no transporte público. Pouco mais da metade deste público tem renda superior a 5 salários mínimos, 45% tem ensino superior e fazem parte das classes A e B, 38% são brancos e 40% moram no centro do município. Os recortes mostram, portanto, que a opção de ficar em casa durante a pandemia de Covid-19 foi mais expressiva entre as classes mais altas. Por outro lado, o perfil predominante daqueles que continuam utilizando o transporte público é representado por mulheres com renda familiar mensal de até 2 salários mínimos das classes D e E, pardos ou pretos, da região sul e com nível de escolaridade fundamental. É possível conferir o documento no site nossasaopaulo.org.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Outro dado importante do estudo, houve aumento na avaliação negativa da atuação do município e do estado no combate ao assédio sexual no transporte público. No ano passado, 51% da população consideravam a gestão ruim ou péssima. Nesse ano, o percentual subiu para 56%. Você que acompanha o Bem Viver sabe que nos últimos programas a gente está trazendo uma série de reportagens sobre o ensino no Brasil. A nossa repórter Lúcio Dré se dedicou a entender o que acontece com a educação durante a pandemia. Sabemos que as escolas fecharam ainda em março e desde então o debate sobre a reabertura aconteceu de maneira tímida, principalmente dentro do governo federal. Nos estados a discussão tomou proporções diferenciadas a depender da região. Alguns estados já estão com aulas presenciais, o que não significa que esse retorno é resultado de uma decisão coletiva envolvendo professores, alunos, pais e outros personagens fundamentais para o diálogo. Na reportagem de hoje, a Lu focou na situação de Manaus. A capital do Amazonas foi a primeira a voltar às aulas presenciais. O Sindicato dos Professores nunca esteve de acordo com o protocolo sanitário de segurança que foi apresentado pelo governo. Esse retorno começou em agosto e a situação ainda não está resolvida. Parte dos professores está em greve e muitos alunos estão optando por não irem às aulas, mesmo que isso signifique ficar sem ensino. Vamos entender melhor na reportagem.
Professores e pais de alunos em Manaus, primeira capital do país a retomar as aulas presenciais, têm se organizado para defender o retorno ao ensino remoto na rede pública estadual. Eles denunciam o iminente risco de contaminação pelo coronavírus devido à aglomeração e à falta de estrutura para o cumprimento dos protocolos sanitários. O crescimento dos números de casos de infecção pela Covid-19 nas últimas semanas deixou a comunidade escolar ainda mais preocupada. Lambert de Mello, diretor do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, afirma que os números são alarmantes. Segundo ele, dos mais de 8 mil professores do ensino básico, 3.500 testaram positivo para a Covid-19 e 5 óbitos foram registrados.
Nós estamos com essa greve como sendo assim uma greve em defesa da vida. O que nós queremos é a suspensão dessas aulas presenciais. Nós estamos aí, então, há mais de 60 dias de greve. Infelizmente, o governo do estado, até esse momento, não abriu nenhum diálogo com a categoria, nem com o sindicato, nem com o comando de greve. O que nós estamos vivenciando agora é uma segunda onda de contaminação, de contágio e de mortes.
Ao lado dos professores, pais de dezenas de alunos também se opõem às aulas e, para articular a mobilização, criaram o movimento Escola Sem Covid. Para Shirley Abreu, socióloga e uma das mães que integra o grupo, o protocolo de retorno às aulas presenciais apresentado pelo Estado pode ser cumprido apenas em escolas particulares. Segundo ela, a grande maioria dos prédios das escolas públicas são alugados com salas pequenas e superlotadas, com cerca de 40 a 45 alunos. Essa estrutura impede o distanciamento de 1,5 metros entre os estudantes, indicado pelos órgãos sanitários, mesmo que as turmas fossem divididas. Devido ao calor intenso no município, as salas possuem ar-condicionado e, portanto, as janelas fechadas, que não permitem a circulação do ar. Para a mãe, o retorno às aulas presenciais é uma grande responsabilidade do governo e coloca em risco a vida da população.
Manaus foi cobaia nisso daí, porque aqui a gente foi usando todos os remédios de experimento, morreu um monte de gente. Agora eles também estão querendo fazer das nossas crianças de cobaia para fazer um protocolo nacional, protocolo para os outros estados. Manaus não é exemplo para os outros estados, porque nós perdemos muitas vidas e a gente continua perdendo muitas vidas.
Entre abril e maio, a capital amazonense apresentou um pico de mortes 7 vezes maior do que a média de enterros antes da pandemia. Os infectados também sofreram com longas esperas pela internação em um leito de UTI. Alessandra Souza, professora do ensino fundamental e médio da rede pública, conta que a adesão da categoria paralisação em repúdio às aulas presenciais foi imediata. Ela já perdeu as contas de quantas denúncias de aglomerações já recebeu pelo celular nas últimas semanas. Os professores afirmam que os dados de contaminação pela Covid-19 apresentados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas estão longe de corresponder à realidade. Reportagem do The Intercept Brasil, publicada no início do mês, mostrou que informações apresentadas pelo órgão em julho, que contabilizavam 0 mortes pela Covid entre 4 e 5 de julho, eram falsas. Para a professora Alessandra, isso reforça ainda mais a desconfiança no discurso do governo de que a volta às aulas presenciais seria segura.
Baseado em todas essas manipulações, em todas essas mentiras, jogam os professores e os alunos numa fogueira. E se eu pudesse dizer para todos os professores do nosso país e do mundo nesse momento, é que não é hora de voltar. Se voltar, muitas pessoas vão morrer.
Levantamento do Asprom Sindical aponta que ao menos 30 professores morreram desde a chegada do coronavírus ao estado. A reportagem do Brasil de Fato aguarda posicionamento do governo do Amazonas sobre o assunto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Lúcio Dré, muito obrigada pelas informações importantíssimas. É bom a gente saber que realidade os professores e alunos de Manaus estão vivendo e enfrentando. Esse foi o terceiro episódio da série sobre educação em tempos de pandemia. Você pode procurar os outros no nosso site brasildefato.com.br ou escutando as últimas edições do Bem Viver. A gente continua falando sobre o Amazonas. Tem outra notícia para o programa de hoje. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado mostram que os casos de malária caíram 20% neste ano. Muito importante esse resultado. A gente sabe a gravidade da doença e como ela afeta milhares de pessoas, principalmente na região norte do país. Vamos entender melhor esse dado na reportagem de Thaís Magalhães, da Rádio Encontro das Águas.
O Amazonas apresentou redução de 20% no número de casos de malária nos primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontam mais de 40 mil registros de janeiro a setembro de 2020 e 50.342 em 2019. Segundo o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental, Helder Figueira, o período sazonal da malária iniciou em julho e segue até o fim deste mês em todo o estado.
A gente chama aqui de período sazonal de maior notificação de casos de malária no Amazonas, que se estende de julho até meados de outubro. Então, para a gente é um ganho, né? Essa redução importante, são menos 10 mil casos de malária que foram notificados, ou seja, a população deixou de sofrer com essa doença.
Ainda segundo o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, de todo o estado do Amazonas, o município de São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros de Manaus, foi o único que apresentou aumento no número de casos. Por isso, o trabalho da FVS é mais intenso naquela região. Já a doença de Chagas, que em 2019 apresentou dois surtos no interior do estado com a contaminação por ingestão de açaí, esse ano também apresenta redução. E para que esse quadro continue positivo, os cuidados devem continuar.
Os grandes surtos aqui no estado foram ingestão de açaí no interior. Então é preciso que a gente mantenha esse cuidado. Na hora que você vai comprar açaí, comprar no lugar adequado, onde você vê que as condições de higiene são dentro do ideal, para que você não corra o risco de que aquele alimento esteja contaminado.
E para evitar o surto de malária, a prevenção ainda é o melhor remédio.
Os cuidados sejam mantidos sempre. A gente recomenda que a população use os mosquiteiros impregnados, que são distribuídos gratuitamente, que façam diagnóstico e principalmente que tomem todo o tratamento para que fiquem curadas e deixem de transmitir a malária na sua comunidade.
Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, de Manaus, Thaís Magalhães.
Essa redução é algo a ser comemorado, mas como a matéria apontou, ainda há um longo caminho para erradicar essa doença do Brasil. O país tem uma meta que esse resultado seja atingido em 2040. A gente tem 20 anos pela frente que vão exigir muito trabalho. Importante ressaltar que os esforços não podem ser focados apenas nos órgãos de saúde. Estudos mostram como o desmatamento influencia no aumento de casos de malária dentro das comunidades próximas aos territórios devastados. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, realizou um trabalho na Amazônia e chegou a um número muito preocupante. Para cada quilômetro quadrado da floresta que é perdido, surgem cerca de 6 novos casos de malária. Segundo o estudo, a relação entre o desmatamento e a doença pode ser identificada desde a década de 1970. Os pesquisadores apontam que, no período, o governo começou a incentivar o uso de terras dentro da floresta e uma das consequências foi o aumento nos casos da doença. O estudo não dá certeza sobre qual é a ligação entre os dois fatores. Uma das hipóteses é que com menos árvores aumentam os habitats do mosquito que transmite a doença. Há também a percepção de que o desmatamento torna o clima mais favorável para a reprodução do mosquito.
O trabalho infantil causa prejuízos econômicos e sociais para o nosso país. As crianças e adolescentes em trabalho proibido ocupam funções que poderiam estar sendo exercidas por adultos, gerando desemprego. O trabalho infantil só gera pobreza para a vítima, sua família e para o país, aumentando a desigualdade social.
É muito triste, muito cedo, é muito covarde.
Infância não é privilégio, é direito. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100. Ministério Público do Trabalho.
Atenção redobrada agora para o próximo assunto do Bem Viver. A gente vai tratar de terras indígenas e de uma disputa jurídica complicada, bastante complexa. Durante o governo de Michel Temer, a Advocacia Geral da União criou um novo entendimento para demarcar terras indígenas. É o parecer conhecido também como tese do marco temporal. Ele determina que os povos só têm direito ao território que ocupam a partir da promulgação da Constituição de 1988. Isso significa que será levado em consideração para demarcar uma terra indígena a área que a população habitava em 88. Essa regra desconsidera todas as invasões de território que ocorreram em 500 anos no Brasil, desde que os portugueses chegaram e começaram a expulsar os povos originários de suas terras. Toda essa discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal, que vai julgar se esse parecer é válido ou não, ou seja, muita coisa está em jogo. Segundo o Ministério Público Federal, desde que foi criado o parecer, pelo menos 27 terras indígenas deixaram de ser demarcadas. O repórter do Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas, conversou com lideranças indígenas para entender qual é a gravidade desse parecer. Vamos ouvir o que ele preparou para a gente.
No dia 28 de outubro, a esperança de uma solução para os conflitos envolvendo o reconhecimento dos territórios indígenas se volta ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Em jogo, a suspensão ou não do parecer publicado em 2017 estabelece um marco temporal como norma nos processos de demarcação. Defendido por ruralistas, a proposta da Advocacia Geral da União estabelece que os povos indígenas só têm direito a reivindicar terras que já estavam ocupadas em 5 de outubro de 1988, dia em que a Constituição foi promulgada. Para Rafael Modesto, assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, a tese do marco temporal contraria a Constituição Federal.
Primeiro, uma falha radical dizer que os indígenas eram tutelados e há registros históricos de extrema violência em caso de os indígenas tentarem reivindicar ou voltar para suas terras de onde foram expulsos, não é? Então as vias de fato ficavam já prejudicadas. A ação judicial existente naquela data, que compõe a tese, também praticamente impossível, porque os povos indígenas até 88 foram tutelados. Então o que joga por terra essa tese torna ela de fato inconstitucional.
Segundo o Ministério Público Federal, desde a publicação no governo de Michel Temer, a tese do marco temporal inviabilizou a demarcação de pelo menos 27 terras indígenas, que tiveram seus processos devolvidos da Casa Civil e do Ministério da Justiça para a FUNAI. Além disso, 310 terras indígenas estão com processos de demarcação estagnados, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário. É o que explica Ana Paté, liderança do povo Xoclém.
Se isso for favorável aos ruralistas, a gente vê assim, que é o genocídio, porque a gente já lutava com os brancos têm arma de fogo, né? Hoje tem a arma que é a caneta, né? E eles vão nos matar dessa forma, a canetada, né? Porque é o genocídio dos povos indígenas, não só dos Xoclens, mas de indígenas de todos os territórios do Brasil, né? Que estão aí aguardando ansiosamente pela demarcação do seu território, né?
O pedido de suspensão dos efeitos do marco temporal foi feito pelo ministro Edson Fachin em maio, no julgamento do povo Xoclen, que é alvo de uma tentativa de reintegração de posse movida pelo estado de Santa Catarina. O caso serve como base para outros processos de demarcação no país. A terra que está em jogo foi reconhecida pelo Ministério da Justiça em 2003 e é parte do território Ibirama-Laclanô, reduzido em 63% pelo extinto Serviço de Proteção ao Índio ao longo do século XX. Brasílio Priprá, outra liderança do Xoclen, denuncia que o extermínio de seu povo começou desde o primeiro contato com o homem branco.
A nossa história de luta, nosso contato foi dia 22 de setembro de 1914, né? Então, na verdade, temos 106 anos de contato aqui no Vale do Itajaí, rodeado de 3 cidades, 4 cidades, de europeu, italiano, alemão, né? E polonês, que então, o próprio Estado pagava gente para matar os povos indígenas. Não existe marco temporal na Constituição Federal. Existem, sim, os direitos tradicionais dos povos indígenas no Brasil. Eu falo como Xoclen, mas falando para todos os povos indígenas do Brasil.
A partir de 1976, com a construção da barragem do Norte para conter as enchentes na região do Vale do Itajaí, 95% da área cultivável do Xoclen foi inundada, incluindo as aldeias. Hoje, a falta de soberania alimentar tem tido efeitos no aumento da disseminação da Covid-19, com mais de 200 casos e 3 mortes entre a etnia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
O assunto é complicado mesmo, envolve entendimento jurídico muito apurado, difícil resumir todos os pontos, mas é importante destacar que a questão central é simples: o direito dos povos indígenas ocuparem as terras que são suas, originalmente. Como eu falei, essa não é a única reportagem que a gente vai ouvir sobre esse tema. O julgamento do STF está marcado para o final do mês, dia 28, então até lá esse assunto vai voltar e a gente vai se esforçar ao máximo para que fique bem claro para você o que está em jogo.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Vem!
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
E para encerrar o programa de hoje, temos uma entrevista bem especial. Você certamente lembra que no final de setembro, infelizmente, a gente perdeu uma das maiores referências dos quadrinhos no mundo todo, Joaquim Salvador Lavado, o Quino, também conhecido como Pai da Mafalda. Foi um dia muito triste. Aqui no programa a gente lamentou muito essa perda em toda a redação do Brasil de Fato. Todo mundo aqui é super fã da Mafalda. Para o programa de hoje, a gente achou que seria justo trazer mais uma homenagem ao cartunista. Separamos uma entrevista com o professor e doutor em literatura, Jacques Brandão. Na conversa ele comenta o legado de Quino como artista e o da Mafalda, referência no pensamento progressista. Mesmo sendo um personagem fictício, a gente não tem como negar que a Mafalda recebeu todos os créditos por suas frases revolucionárias. Vamos conferir, a reportagem é de Luiz Fernando Feiras, da Rádio UFMG.
Então, professor, recentemente você levou seus alunos, justamente por meio da Mafalda, né, a fazerem uma análise sobre a relevância de se pensar no outro, na diversidade, no mundo, de um modo geral, e também despertando a consciência para valorizar o próximo, né? Eu queria que você começasse falando um pouco sobre esse processo.
Bom, isso é muito interessante, porque quando nós pensamos, por exemplo, na questão da própria Mafalda, o Quino, realmente, ele foi um mestre, e quando a gente fala mestre, ele deixou legados, principalmente aqui na própria América Latina, né, do seu trabalho. E ele tem uma crítica realmente ácida da situação pela qual nós vivemos. E nós não podemos esquecer que, quando eu digo pela qual nós vivemos, nós não podemos esquecer que o Quino encerra praticamente a Mafalda em 73. Mas a ideia das tiras, tudo aquilo que ela passou, que ele transmitiu por meio da Mafalda, está extremamente atual hoje. Então, principalmente quando nós pensamos nessa questão de ver, de enxergar o outro de uma forma particular, não como algo alijado de nós, mas como algo muito próximo. Se nós não fizermos algo pelo outro, nós não faremos para nós próprios. Então, eu acho que essa própria ideia instiga e deveria instigar também, muitas vezes, os professores para que pudessem usar. E como muitos usam, muitas vezes, a própria Mafalda, tentando levar o quê? É o questionamento de tudo que está aí. Uhum. Como a própria Mafalda fazia, questionando a própria realidade que estava em torno dela, né?
Agora, a Mafalda, ela tem uma característica de ser uma garota com uma consciência política grande, né? Tendendo para uma figura do lado progressista, não é? O discurso dela, a gente percebe isso, apesar de ela nunca ter se declarado, ser de direita ou de esquerda, né?
Aí vem a questão do gênio Quino. Quino, provavelmente, é muito claro dentro da sua própria linguagem, ele mostra claramente que tem uma visão de esquerda, sim. Só que ao criar a Mafalda, por ela ser uma criança, ela nunca poderia dizer, ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Então ela não teria como, porque mesmo naquele momento ficaria muito difícil. E olha que a Mafalda, ela vai além daquilo que se propõe para uma criança. Mas é o jogo, a própria ideia, da própria ingenuidade, entre aspas, da menina de 6 anos, essa sua irreverência diante do mundo que ela tem ali, que mostra claramente essa ideia progressista. Logo, é uma ideia de muito mais de esquerda do que de direita, não tem como.
Uhum.
Que é uma das ideias primordiais quando nós falamos ou trabalhamos com os alunos sobre a questão do direito e esquerda. Falar o quê? A grande diferença entre essas duas correntes é exatamente que aquelas pessoas que estão mais à esquerda, elas são sempre inconformadas. Porque você não pode se conformar com a situação que a gente está no Brasil, por exemplo, de hoje. E aquele que se conforma normalmente é o quê? Aquele que está satisfeito. Você não pode estar satisfeito diante do caos, né?
Uhum. Professor, muito obrigado por falar com a gente. E longa vida a Quino, longa vida a todos os cartunistas do Brasil e da América Latina.
Isso é maravilhoso. Longa vida a eles mesmo, que merecem muito, muito, muito. E que nós, que essa nova juventude possa realmente ler e entender o poder da imagem e o poder da palavra.
E o Bem Viver desta segunda-feira, 19, vai ficando por aqui. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta com mais uma edição do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual. Frequência 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Nesse mesmo horário, a gente está no nosso site, radiobrasildefato.com.br. E também tem uma grande rede de emissoras parceiras que estão transmitindo o programa em diferentes horários e em diversos municípios de norte a sul do país. Dá uma olhada só nessa lista, tá com a gente a Rádio Timbira, 1290M de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Ainda aqui no estado de São Paulo, estamos com a Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM em Santa Catarina, na cidade de Abelardo Luz. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM no município de Hulha Negra, Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, cidade do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Também está com a gente a Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que está no site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que você ouve na página radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, também de São Paulo, que está na frequência 87,5 FM. E a Rádio Folha 390, que você pode ouvir no site folha390.com.br. A gente também está disponível nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato, maravilhosa equipe que volta comigo amanhã, terça-feira, com mais uma edição do Bem Viver. E como sempre, nós vamos estar te esperando, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.